Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, do podcast Pra Caixa com você. O primeiro podcast fala sobre agilidade. Bom, hoje vai ser um episódio bem diferente, porque eu estou apoiando os livros da Jornada Colaborativa. E eu estou cedendo aqui, junto com o Muniz, ele pediu, e a Jornada Colaborativa, para que eu faça as cases dos livros, tá? Eu participe, né, como host, co-host aqui dessa parte de episódios de cases. E hoje nós estamos aqui com o livro da VMO Ágil, e eu estou aqui com a idealizadora e curadora do livro, que é a Cris Valente. Ela vai entrar agora. Cris, entre ao palco do Pipoca Ágil.
Oi, Ibson. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como o Ibson falou, a gente está aqui fazendo mais uma gravação do podcast, que vai fazer parte do livro, do VMO. Esse foi um livro com uma iniciativa super bacana. Eu estava junto com o Muniz e a gente decidiu fazer esse livro. Eu atuo hoje no escritório de projetos da FGV. A gente tem um convidado bem legal, né, Ibson, hoje? Eu trago aí o Felipe Vinhas, que é o gerente da arquitetura.
Isso aí, Felipe, entra aí.
Da FGV. Trabalha tudo comigo.
Bom? Tudo bem? Tudo bom, Vinhas? Pessoal? Tudo bem? Obrigado tudo bem. Pelo convite.
Seja bem-vindo.
Estamos bem-vindo. Aí, vamos conversar sobre VMO Ágil.
Vamos.
Que legal. Fala, Cris, Vinhas, manda brasa.
Eu vou falar um pouquinho do Vinhas, vou dar uma introdução. O Vinhas entende muito de agilidade. Acho que quando eu converso com ele, eu falo assim, caramba, ele já está lá na frente, sabe? É aquela pessoa que quando você começa a conversar, você vê que ele saca muita coisa. Então, por isso que eu convidei ele para cá, que eu acho que vai agregar muito nossa conversa. Vinhas, fala um pouquinho da sua atuação hoje na FGV, como é que você faz, dá uma entrada aí do que você, como é que você está trabalhando.
Tudo bem. Bom, como você falou, eu realmente trabalho já há algum tempo com ágil. Eu venho lá dos primórdios, dos primeiros processos que se discutiu ágil no Brasil, acompanhei algumas pessoas, estive muito de perto com o Pimentel, algumas outras comunidades ágeis, e foi onde eu comecei a entender e conhecer um pouco. E aí, a partir disso, eu fui convidado para trabalhar na FGV, faz 8 anos, né, nesse processo. Foi uma missão no sentido de implantar uma área de arquitetura de solução que pudesse apoiar todos os projetos de desenvolvimento dentro da FGV. E aí, naturalmente, a gente sempre tenta propor dentro do processo, trazer o que a gente gosta de fazer, né, que é trabalhar com ágil. A FGV é uma organização bem tradicional, é uma organização que trabalha muito focada em todas as etapas do processo, e o ágil realmente é um desafio muito grande lá dentro. O meu papel dentro da FGV é ajudar a construir todos os processos, né? Definir processos, preparar os projetos para que as coisas sejam definidas de maneira mais rápida e mais assertivas. Então a gente discute desde metodologias de projeto até o processo de deploy, monitoramento, cache, disponibilidade em Docker, Kubernetes, qualquer coisa assim. Então a gente discute toda a decisão da solução para que o projeto possa rodar de forma ágil e entregando valor o tempo todo.
Você vê, né, Ibson, o tamanho da responsabilidade que o Vinhas tem. Né? E assim, sim, quando a gente fala de iniciação de projetos, vamos consultar o pessoal da arquitetura para ver qual é a ferramenta que a gente vai usar. Olha que difícil, né? Olha como é um poder, como a arquitetura ela é importante nesse processo, nessa fase de iniciação do projeto, né? E não só na fase de iniciação, mas como ao longo de todo o projeto, a arquitetura tem um peso incrível, né? E aí, por isso mesmo, Vinhas, eu queria entender assim, para, fazendo uma analogia disso com o escritório de projetos, né? Fazendo um link disso, na verdade, com o escritório de projetos, como é que a arquitetura pode contribuir para um PMO ou para um VMO?
Isso, então. A arquitetura dentro de uma organização, principalmente no modelo da FGV, trabalha com múltiplas equipes. E cada equipe é responsável por atuar com cada frente de negócio. E são frentes de negócio diferentes, as equipes são diferentes, essas frentes de negócio, inclusive, diversas vezes não se comunicam entre si. Então, quando você vai fazer um projeto com uma área, é natural que você olhe para o lado e veja que tem outros experimentando aqueles mesmos itens, né, e como aquilo poderia agregar a qualidade e agilidade para o teu projeto. Então, a arquitetura, por ela estar de fora e olhando para esse cenário todo e ajudando a definir muito dos padrões, dos modelos e das práticas que devem ser adotadas no dia a dia para facilitar em tempo de projeto, a gente acaba apoiando na tomada de decisão de quais são os caminhos que deveriam ser seguidos, seja na adoção de ferramentas, tecnologias, metodologias, tamanho de equipe, maneira de interação com o negócio, definições de macros de requisitos, até chegar a um modelo de desdobramento para os requisitos mais micros, em que momento cada um pode se dar e aonde a gente faz reuso do que já existe dentro de casa. Afinal, é uma organização muito grande, tem muitos produtos rodando e é natural que a gente possa aproveitar o que já está rodando para não prejudicar, para até gerar muito mais qualidade e agilidade no nosso processo de desenvolvimento.
Muito bom, Vinhas. E justamente a gente está falando aqui sobre agilidade, a gente teve um papo agora há pouco com a Mônica, onde a gente falou aí da toda essa parte de Lean Section, Design Sprint, falamos de prototipação, e a gente está falando da dificuldade, né, da gente ter um PMO ágil, de um VMO ágil. Como é que você vê hoje a agilidade dentro desse contexto, desse cenário, não só dentro da FGV, como de uma maneira geral, das outras empresas também?
Nós atualmente a gente vive um cenário onde a gente precisa entregar valor muito rápido, com muito pouco dinheiro, E sempre tendo que surpreender o usuário, essa é que é a realidade. O usuário sempre quer ser surpreendido por uma solução nova, onde você não tem tempo e nem dinheiro para produzir coisas muito complexas. E eu vejo que o ágil ele nos ajuda a fazer essa experimentação melhor, nos ajuda a definir processos e etapas, como você falou do próprio Lean Inception, onde eu posso fazer experimentações, onde eu posso trazer design thinking para dentro do processo, e me permite realmente identificar os itens que eu estou entregando, o que realmente está agregando valor, o que o usuário espera, a coleta de feedback do usuário. Então, eu acredito que um projeto sem isso só está entregando mais do mesmo. Horas, discussões, frustrações de negócio, de investimento, principalmente, porque é o que mais pega. Principalmente aqui no Brasil, existe um olhar muito forte para qual é o prazo e qual é o custo. Só se olha para prazo e custo. E muitas das vezes até se corta a qualidade, aliás, sempre se corta a qualidade, e a gente acaba pagando o preço lá na frente. Dentro do processo de desenvolvimento, como arquitetura de solução, a gente sempre diz que praticamente o teu investimento na criação do produto é 20% do que você vai sustentar o resto do processo. Porque a sustentação é que vai te dar as mudanças, as tecnologias, ou escalar o produto se for necessário. Então, se você não olhar para algo com muita qualidade desde o início, que tem uma visão e uma capacidade de mudança muito rápida e feedback do usuário, teu produto vai sempre ter problema.
Verdade.
Então, a maneira que a gente tem de entregar muito valor, realmente, é sempre estar olhando para o usuário, é adotando processos ágeis que permitam você medir e melhorar sempre o teu ciclo de processo o mais rápido possível.
Isso, Vini. A gente está falando aqui, né, também da... Toda essa parte a gente traz aqui, falando... A gente conversou bastante sobre PMO e lá, pessoalmente, a gente falou muito como seria um PMO ágil, né? E também a gente começou a falar de VMO. Eu sei que você já trouxe algumas questões aqui, mas qual é a principal diferença que você vê de um PMO tradicional para um VMO?
Então, o PMO ele está focado realmente em fazer a gestão, né, do portfólio de projetos da organização. Ele tem que ser a pessoa que tem a habilidade de traduzir para a área, principalmente para a área executiva da organização, como os projetos estão sendo conduzidos, ou quais são as metas, os resultados que eles precisam acontecer. A grande dificuldade está aí, exatamente, porque existe uma expectativa lá no, da organização em entregas, prazos, custos, e a gente sabe que o PMO é alguém que não tem ação direta na execução disso, apenas o acompanhamento. E muitas das vezes ele é cobrado pelo resultado e ele não tem capacidade de fazer essa mudança.
É
Eu vejo que
verdade.
aí é que é a grande diferença que a gente tem quando a gente traz um modelo de VMO, onde ele sempre está procurando é focar em valor e não diretamente em projeto. Houve, inclusive, nesse ano, uma mudança no nosso escopo de metas de entrega, aonde o nosso foco estava ligado em no que a gente ia entregar, no como a gente ia entregar as coisas. Então, alguém pedia alguma definição, algum resultado, a gente dizia que ia fazer um produto X e aquilo ia resolver o problema. E aí houve um questionamento, inclusive do alto escalão, em relação a, mas e qual o valor que isso entrega? Por que que a meta não pode ser entregar valor? O que que este produto entrega de valor? Então eu quero que a meta seja o valor que ele vai entregar. Então já existe sim um pouco do desejo, inclusive nas organizações, em olhar para isso. A questão é entender, porque quando a gente fala, né, principalmente de uma organização tradicional, como é que a gente vai fazer para fazer gestão e entrega de valor é muito mais complexo do que simplesmente medir projeto, principalmente projetos que não são de TI, né? Que daí
Sim.
esses são mais fáceis de ser medidos. Os projetos de TI são muito complexos e a gente acaba entendendo que nunca é o caminho feliz. Sempre há a necessidade de mudança e a mudança tem que doer o mínimo possível.
Interessante,
Legal.
ouvinhas, que você falando, né? O mundo mudou muito, né? Você vê que essa atualização de necessidades está constante. A gente vivia num mundo que quase não mudava, né? Era uma coisa bem estática. Hoje em dia, a concorrência, a evolução tecnológica está mexendo no negócio. Antigamente, não. Era o contrário, né? A gente tinha limites tecnológicos para fazer certas coisas e, às vezes, as soluções partiam de dentro das empresas. Não se olhava o cliente. É o que eu estou pegando esse gancho aí, né, do que você falou. E o que é bacana no VMO é justamente essa, buscar não o comando e controle ou quais são as tarefas, qual é o percentual de completude de um projeto, sem dizer para esse projeto, esse, né, o que está sendo, essa demanda está sendo demandado, mas está sendo atendido realmente? Essas funcionalidades que estão sendo criadas realmente é o que o cliente quer ou o que a gente decidiu aqui, entendeu? Para o cliente. Então, eu acho legal essa abordagem do jeito que você está falando, é bem super coerente pelo mundo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que mudou bastante, não é isso?
Perfeito, é isso mesmo.
Minhas, aqui
Cris.
complementando, né? A gente está falando assim, dos projetos que a gente está falando de agilidade, né? Agora, eu sempre me eu fico com um pouco de dúvida. Como é que você vê a atuação do preditivo ou waterfall, né? A gente fala, ah, o mundo antes eu trabalhava no waterfall, durante tanto tempo eu trabalhei usando a metodologia waterfall e agora eu já sou ágil. Então, assim, como é que você vê essa passagem do waterfall para o ágil? Você acha que vai chegar um ponto que não vai ter mais waterfall, vai ser tudo ágil?
Complicado, porque eu entendo que o ágil está mais ligado a uma cultura e não a um método. Então, ser ágil, adotar metodologias e ferramentas e forma de agir, agrega um modelo, uma cultura de negócio, uma maneira que a organização quer se posicionar na entrega de valor para os resultados. E eu acho que o ágil está ligado não só a especificamente definir projeto, produto, mas a qualquer tipo de processo dentro de uma organização. Ela pode adotar metodologias e artefatos para trabalhar com ágil no dia a dia. Isso está muito mais ligado a uma cultura mesmo. O que acontece é que existem necessidades, principalmente em algumas organizações, vamos falar exemplos clássicos que a gente tem, como a própria Petrobras, a própria FGV, em alguns projetos que ela tem, que não tem como fugir de manter algumas questões que dependem do waterfall. para que seja conduzida. É, a questão é quando é preciso entender é se cabe no projeto um processo de definição ágil para que ele possa ter capacidade de mudanças menores, com entrega de valores muito mais constantes. É, se não vai acontecer isso no projeto, eu vejo que talvez não faz sentido. Se todas as partes não estão compartilhando daquele modelo e daquele mindset, eu entendo que dizer que vai adotar ágil é só para dizer que a equipe está tocando ágil, mas no fundo não vai ser. Vai acabar no final sendo comando controle, é quantas sprints você executou, quantos pontos você fez, está atrasado ou não está atrasado. Isso não é ser ágil. Isso é simplesmente usar jargões para fazer processos waterfall. Porque no final das contas eu só estou cobrando o resultado. É, não adianta nada eu te cobrar resultado depois de 3, 4 sprints, porque daí se perder o valor no meio do caminho, eu não tenho mais tempo de mudança, já ficou cara a mudança. Então eu tenho que estar acompanhando no dia a dia. Realmente, o stakeholder desse processo tem que estar envolvido no processo, no projeto. E o projeto tem que estar sendo medido e acompanhado no dia a dia. Então eu vejo que essa é que é a grande diferença. Eu acho que há espaço ainda para projetos waterfall, principalmente quando ninguém quer conduzir, a equipe não está preparada e a empresa não tem interesse em conduzir o processo ágil. Porque sim, aí não está entregando nada de valor.
É, concordo. Eu acho que o processo ágil, ele, como você falou, é um processo, né? É, não é só um framework, usar o Scrum, não é isso. Eu acho que tem a ver com a mudança de cultura da organização, mindset, todo mundo está com essa mesma visão, ter a mesma visão. E também eu acho que tem uma questão do tempo, né? Porque é algo recentemente bem difundido, mas, porém, as empresas começaram a adotar de uns anos para cá, enquanto que a metodologia waterfall é bem mais antiga, né? Então, acabou a gente indo trabalhando no waterfall e agora assumindo uma postura ágil, e eu acho que demora mesmo para que isso aconteça. É, eu acho que tem projetos que têm característica waterfall e tem projetos que têm característica ágil. Hoje eu enxergo assim, né? Tem projetos com características diferentes. Mas, Vinhas, só para a gente finalizar aqui, como é que você vê, assim, por exemplo, a longo prazo ou até mesmo a curto prazo, essa questão da arquitetura dentro dos projetos e como ela pode contribuir efetivamente para que a gente possa ter o melhor resultado? O que seria uma entrega perfeita, na tua opinião?
Então, aí, juntando todo esse pacote de conceitos e informações que a gente trata, a arquitetura, ela tem um papel fundamental a exatamente avaliar o todo e integrar o todo. E principalmente apresentar para todos qual vai ser a comunicação, quais serão as ferramentas, qual será o modelo de trabalho, para criar um protocolo de trabalho adequado para aquele tipo de projeto e com uma entrega mais focada. Eu vejo muitos projetos acontecendo onde não há muitas definições e às vezes faz sentido, porque dependendo do tipo de discovery de produto que você quer fazer, ter muitas definições acabam gerando limites, né, na construção, mas ao mesmo tempo não ter nada definido acaba dizendo que a gente não sabe em que linguagem a gente vai se comunicar, que tipo de time a gente quer adotar, quais são os papéis devidos dentro do time, ou se o time não vai ter papel nenhum, ou vai ser multidisciplinar, onde todos fazem tudo, mas que isso fique claro, para que não haja também problemas dentro do processo, porque a gente olha desde o cenário do capital humano até a parte técnica, software, ferramentas, aquisições, treinamentos, principalmente de time, porque existe, depende, cada projeto existe uma curva de aprendizado dependendo das ferramentas que vão ser utilizadas e tecnologias, e o papel da arquitetura é preparar esse cenário, esse ambiente, esse terreno para que ele seja de fácil plantio e colheita. É mais ou menos nesse sentido.
Legal, muito bom, é isso aí. Fácil, olha que legal, fácil é plantio e colheita, né? Bem aquela coisa de plantar para a gente colher, né? E colher bons frutos, né, Vinhas?
Isso aí.
Bacana, legal, muito bacana. Bom, Y. Fechamos,
legal.
Então, né, Y?
Vamos... Fechamos direitinho. Ó, prazer você estar aqui com a gente nesse episódio, que é a case do VMO Ágil, né? Que é a nossa idealizadora e curadora do livro, né, Cris Valente? Isso. Você quer dar uma mensagem final aí, amigo, ô, Vinhas? Alguma dica, alguma coisa?
Então, a princípio é agradecer aí a participação. Como eu costumo dizer, eu atuo mais nos bastidores das organizações, eu gosto de estar lá por trás, cuidando do alicerce do nosso modelo de trabalho. É, não sou uma pessoa que fica muito focada em estar à frente, principalmente defendendo alguma coisa assim, mas a Cris vê que quando há necessidade eu sempre estou ali participando. Agradecer realmente o convite, dizer que é muito bacana ver esse tipo de iniciativa. Eu já acompanhei no passado um pouco dessa iniciativa que aconteceu do Muniz em relação à criação do livro. Legal ver que nós temos agora discutindo em cima de realmente VMO, ver esse olhar realmente para a entrega, para como a gente faz a gestão, não só entrega valor, mas faz a gestão do processo de entrega de valor, definir métricas, e acho que vai facilitar com que a organização torne isso mais tangível. Então é muito bom ver isso se materializando num livro e gerando o resultado que a gente espera.
Que bom. Bacana. Que legal.
Muito bom, Vinícius.
Bacana. Então, vamos dar tchau para a galera aí para fechar esse episódio? Tá bom?
Tchau, pessoal.
Bora lá,
feliz
gente.
Ano novo.
Tchau, tchau. Feliz ano novo para todo mundo. 2023, tchau, maravilhoso. Tchau.